Muito obrigada aos resistentes. Gostaria de vos pedir para retomarmos os nossos lugares. Obrigada. Bom, a segunda parte dos nossos trabalhos hoje é um painel em que convidamos a estrutura que no Governo está responsável quer pela parte logística da Presidência, e aqui sim podemos falar da Presidência com toda a propriedade, já não temos que dizer a dimensão parlamentar da Presidência, porque, como sabem, a Presidência é uma responsabilidade do Governo português. No Governo português é o Ministério dos Negócios Estrangeiros que está a coordenar toda a preparação e depois, naturalmente, o exercício da Presidência. Foi montada uma estrutura de missão que tem, se quisermos, três polos. Um polo logístico, e ao meu lado direito tenho o Paulo Chaves, que é o dono disto tudo nesse aspecto.
Com uso dessa palavra.
E, portanto, nos vai dizer o que é que está em preparação no, na parte do Governo relativamente a tudo o que tem a ver com logística, os procedimentos em curso, enfim, todo o caminho que há a percorrer. No meu lado esquerdo tenho Carla Grijó e a Rita Sampaio de Araújo, que são do núcleo da DGAI, da Direção-Geral de Assuntos Europeus do MNE, que é responsável por toda a parte de conteúdos, roteiro, calendário, enfim, toda essa parte que, enfim, nós também já falámos aqui relativamente a nós, neste caso será com a coordenação, será realizada por estas colegas. Dizer-vos o quê? No nosso caso, toda a nossa organização, temos que pensar sempre nisto como um carril de elétrico, já que estamos em Lisboa. O Parlamento e o Governo têm de andar sempre alinhados, ou seja, sobretudo nós temos que estar sempre muito atentos quais são as decisões que o Governo toma para não dissonar. Claro que faremos depois em termos de conteúdos a nossa própria agenda, isso é evidente, mas tentar pelo menos criar o máximo de sinergias possíveis. Somos um país pequeno, quanto mais tivermos sinergias, melhor para todos, mesmo em termos de custos e em termos de eficácia e eficiência. Um dos exemplos mais óbvios no início da organização da Presidência tem que ver com a imagem da Presidência e, portanto, o logotipo que nós na Assembleia adotarmos será, como já foi dito pelo João esta manhã, será adaptado pelo logotipo que o Governo nos entregar e, portanto, também sobre isso que pedi ao Paulo para nos dar novidades sobre esse assunto. Dizer-vos também que os três colegas são diplomatas, para terem isso em mente, e no fundo é um pouco aquela ideia que também é que se aplica a nós, que no dia 1 de janeiro de 2021 a música tem que estar a tocar e para a música estar a tocar alguém teve de a pagar antes e a contratar antes. Portanto, estamos nesse antes a garantir que todos esses procedimentos acontecem e que não há omissões a esse respeito. Agradeço muito terem aceito este convite. Sei que estão no meio de imensas turbulências organizacionais e, portanto, agradeço muito terem tirado uma parte do seu dia para vir aqui falar connosco e dar-nos nota desse estado de arte. Obrigada. Paulo, por favor.
Bom dia. Ora, vou fazer um bocadinho de história. Não sabe, a maioria deve saber que fomos criados pela resolução do Conselho de Ministros 51/2019, que criou uma estrutura de missão gigantesca, com muitos braços, e eu fiquei encarregue de, mais ou menos, oficialmente sou encarregado de missão, mas sou sobretudo responsável tudo o que seja a logística e comunicação. Pronto, e é nessa área que eu estou totalmente focado e estamos neste momento literalmente a montar a máquina que vai organizar depois todos os eventos que vão ter lugar em Lisboa e no resto do país. A estrutura de missão logística tem 5 áreas: segurança e acreditação, tem a área financeira, tem o e cimeiro de eventos, que equivale ao protocolo, grosso modo, a área logística propriamente dita e a área de comunicação. Neste momento só temos ainda em funções efetivas, e existe uma adjunta, uma substituta legal que, quando não estou, assumo que é a encarregada adjunta. Neste momento temos só ainda em posse a responsável financeira e o responsável logístico. Estamos a tentar garantir já no próximo mês a nomeação do responsável da comunicação e de segurança. E a partir daí estamos em condições de começar a fazer preparações a sério sobre os locais que, entretanto, os ministros vierem a escolher para fazerem as suas ministeriais informais e aqueles que eu, a minha estrutura, pelo menos consiga provar que é possível ou não é possível lá fazer os eventos. Que é nesta fase que estamos neste momento. Estou a dar voltas ao país à procura de sítios para apresentar ao Primeiro-Ministro uma proposta de locais em que é possível, outros que não são possíveis, outros que são talvez, e há aqueles que nem pensei nisso, que é a parte mais difícil, é o não pensei nisso. Pronto, de resto, a nossa missão tem sido, os primeiros meses foi montar a estrutura de missão, o que, tratando-se do nosso país e da nossa burocracia, foi uma tarefa bastante interessante. O Estado a ajudar a montar uma estrutura dentro do Estado. Portanto, foi digno de várias peripécias. Lá conseguimos, desde novembro, que considero que, tecnicamente, desde que conseguiram ligar os telefones, estamos em operação. Até lá, éramos bastante inventivos. O que é que eu posso dizer mais? A nossa primeira preocupação foi, pelo menos ainda antes da estrutura de missão começar a funcionar no dia 2 de setembro, foi pelo menos criar o mínimo de condições de ter alguém a trabalhar nela. Pronto, não se fez nenhum concurso, foram-se com interessante pessoas, candidaturas espontâneas, a gente conhecia a gente, ou seja, consegui um grupo de 15 pessoas, mais ou menos, que a prestação de serviço e que tem sido mais ou menos a força braçal nisto tudo. E desde então temos dedicado basicamente a pré-orçamentar tudo o que seja possível e imaginário. Desde litros de gasolina que vão ser gastos, desde quantos quilómetros não temos que percorrer entre o aeroporto e as salas de reuniões, que tipo de carro, dos vários tipos de carros que podem vir a ser usados, quais os custos associados a cada quilómetro de percorrido, coisas fascinantes. Eles são divertidíssimos, mas eu acho isto, até eu acho aquilo boring. Paralelamente, temos que lidar com as prioridades políticas, e as prioridades políticas têm sido as eleições primeiro, o orçamento a seguir, e nesta fase, a presidência. Portanto, as prioridades políticas têm uma semana, mais ou menos, e estão em rápida mutação, o que estamos a adaptar-nos rapidamente também. O que temos aí neste momento, já numa fase mais adiantada, é o concurso para o logotipo, que é a nossa prioridade, é ter um logotipo mais tardar em março, porque é preciso fazer todo o trabalho gráfico depois da adaptação do logotipo e começar a preparar tudo o que, no fundo, leva o logotipo, desde presentes, gráficos, conteúdos vídeos, conteúdos fixos, assim, tudo o que se possa imaginar e que vai ser necessário. E isso é um trabalho de artistas gráficos e que leva o seu tempo. Portanto, ontem tive a última resposta positiva dos designers que foram convidados, vai ser um concurso por convite. Foram convidados os 10 principais designers portugueses, neste momento, os mais conceituados todos, ou seja, o topo da nata da nata, e todos aceitaram as condições e vão participar. No fim de fevereiro ficaram de apresentar uma proposta de logotipo, um júri composto por uma maioria de designers, exatamente para garantir que tudo está de acordo com as boas práticas, em colaboração sempre com o MUD, o Museu de Arte e Design de Lisboa, que estará presente com dois elementos, a estrutura de missão com dois, um deles também designer, e eu, que presido aquela coisa. E iremos escolher duas a três opções para apresentar ao Sr. Primeiro-Ministro, para depois o Conselho de Ministros decidir de qual é a mais apropriada, e a partir daí começaremos a trabalhar já sobre aspectos, já sobre qualquer coisa concreta. Em relação, pronto, tudo o resto, que seja a parte logística, onde é que vamos fazer as coisas, como vamos fazer as coisas, com quem vamos fazer as coisas, que empresas e tudo, ou seja, estamos a trabalhar em preparação, mas estamos dependentes da lista de eventos que está a ser preparada pelos nossos colegas do lado esquerdo, do vosso direito, que está a avançar também mais rapidamente do que nós pensávamos. E, portanto, penso que muito em breve estamos todos a trabalhar na mesma direção e eu posso-me dedicar aí sim à parte fulcral de tudo isto, que é como fazer, onde fazer e como transportar toda esta gente de um sítio para os outros a preços módicos. E pronto, e qualquer dúvida estou preparado para responder, mais ou menos.
Carla, por favor, obrigada.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É bom rever a Teresa Paulo, que tem a vantagem de ter, conhecer os dois lados da equação. E aproveitar para dar os parabéns pela iniciativa, que me parece muito, muito oportuna. Eu penso que, embora tenhamos responsabilidades distintas, como já foi várias vezes repisado esta manhã, é importante que possamos ter uns e outros uma visão global do que está a acontecer e do que está programado. E, nessa medida, penso que esta é a altura, de facto, para começarmos a olear a nossa comunicação. Nós já temos hábitos de cooperação com o Parlamento longamente estabelecidos, mas tendo em conta a presidência e tendo em conta que falta menos de um ano, penso que é bastante oportuno que iniciativas como esta para começarmos a articular de forma mais estreita os nossos calendários, os nossos objetivos, tudo isso. Como o Paulo disse, a resolução do Conselho de Ministros que criou esta estrutura de missão estabeleceu uma unidade de coordenação político-diplomática. Eu e a Rita Araújo estamos no núcleo da DGAI, da Direção-Geral dos Assuntos Europeus, que depende diretamente do Diretor-Geral dos Assuntos Europeus e cujas atribuições principais são as de assegurar a coordenação interministerial, quer no âmbito da Comissão Interministerial para os Assuntos Europeus, técnica e política, quer com os pontos focais que os diferentes ministérios setoriais já designaram para a presidência portuguesa 2021. E estas reuniões tanto podem acontecer em plenário, como já aconteceram várias, como também em formatos mais restritos. Outra das nossas funções é o de reforçar a comunicação e os contactos com as instituições europeias. E nós temos em vista uma agenda bastante intensa já para a primeira semana de fevereiro, em que estaremos em Bruxelas a contactar o Secretariado-Geral do Conselho, o Serviço Europeu de Ação Externa, Parlamento Europeu, eventualmente também não está confirmado, mas está nos nossos desidratos. Em termos de conteúdos, o nosso papel é o de, através destes mecanismos de coordenação interministerial, assegurar a preparação e a negociação, quer do programa do trio de presidências, quer do nosso programa nacional para a presidência portuguesa de 2021. Tal como a Teresa mencionou em relação à vertente parlamentar, nós também preparámos um roteiro de preparação da presidência que se baseia na checklist do Secretariado-Geral do Conselho e que tem início em 2018, já atividades desde 2018, e tem uma programação também extensa, de mês a mês, e que nós vamos pondo a verde à medida que as ações vão sendo completadas. Para além deste documento, há uma série de outros documentos de preparação que é o nosso núcleo também que coordena, como um que foi agora mencionado pelo Paulo, o calendário oficial da PPUE, o levantamento das reuniões a realizar em Portugal. Estes são documentos que estão em permanente atualização, à medida que nós vamos recolhendo informação, vamos atualizando os documentos, e que servirão de base para as diferentes componentes da estrutura de missão, e eventualmente podem ser úteis também para articular com a vertente parlamentar. Para além destes, também talvez mencionar outras duas atividades de coordenação e de gestão da preparação da presidência que nós temos, que são a repartição dos grupos de trabalho, quem é que vai presidir a cada grupo, a cada formação do Conselho, em termos de grupos de trabalho. É um exercício que está em curso também. Existem ainda alguns casos por decidir, mas já temos uma boa percentagem de casos resolvidos, não é? De casos de presidências acordadas. E também uma outra questão que interessa em termos de deliverables da presidência, que são as iniciativas legislativas e não legislativas que poderão estar na agenda durante a presidência portuguesa, em relação às quais nós temos que ir mantendo uma monitorização bastante atenta, porque no fundo isto é um fluxo que decorre de presidência para presidência, e temos que ir acompanhando, ver o que é que cairá no semestre da presidência portuguesa. Em 2020 vai ser um ano particularmente exigente em termos de preparação. Temos já alguns marcos em termos de calendário. Em junho deverá ser adotado o programa do trio. Até o outono de 2020 deveremos também ter pronto e adotado o programa da presidência portuguesa. Também em junho devemos poder apresentar o calendário oficial da presidência portuguesa e concluir o processo de repartição dos grupos de trabalho que eu referi, bem como começar a preparar as visitas de alto nível das instituições europeias que terão lugar no final de 2020, início da presidência. Na frente logística, o Paulo já mencionou, portanto vou saltar por cima desta parte. Relativamente ao programa do trio, que penso que talvez seja um ponto do vosso interesse, gostaria talvez de fazer só um pequeno ponto de situação, onde é que estamos neste momento. Houve uma primeira etapa de negociações ao nível de diretores-gerais de assuntos europeus, que ficou concluída. Os degais dos três parceiros do trio entregaram uma proposta conjunta em bullet ao Secretariado-Geral do Conselho em dezembro. E essa lista de bullets resulta de uma consensualização entre os três países, que parte, no fundo, das prioridades identificadas pela Agenda Estratégica 2019-2024, para identificar o que para cada um dos países, dentro daqueles títulos da Agenda Estratégica, o que é que para cada um dos países é importante e o que é que nos propomos fazer em conjunto, as três presidências. Chegámos a esse consenso, entregámos em dezembro a tal lista de bullets ao Secretariado-Geral do Conselho, que irá agora redigir uma proposta de programa do trio. E é esse o ponto em que estamos agora. Uma vez concluído esse trabalho do Secretariado-Geral do Conselho, teremos uma nova etapa de negociação desse programa, que começará por ser um exercício em Bruxelas, com a participação dos Antici e dos Mertens, de cada um dos países, mas também com a participação do Serviço Europeu de Ação Externa e da Comissão, além do Secretariado-Geral do Conselho, claro. E prevêem-se ainda, uma vez terminada essas conversações a esse nível, em Bruxelas, prevêem-se ainda reuniões ao nível de diretores-gerais dos assuntos europeus, para uma afinação final sobre o conteúdo do programa, e também ao nível de secretários de Estado dos assuntos europeus, para resolver eventuais questões de conteúdo, se ainda as houver, mas sobretudo para estabelecer a estratégia de comunicação do programa do trio, que será adotado finalmente no Conselho de Assuntos Gerais de junho de 2020. Portanto, este é o ponto em que nos encontramos. Quando eu digo que o programa segue a agenda estratégica, talvez valha a pena aqui só identificar os títulos: proteger os cidadãos e as liberdades, desenvolver uma base económica forte e dinâmica, construir uma Europa com impacto neutro no clima, verde, justa e social, e promover os interesses e valores europeus na cena mundial. Portanto, estes são os quatro grandes títulos relativamente aos quais o programa do trio vai depois identificar as prioridades deste trio de presidências. Quanto ao programa nacional, penso que 2020 vai ser um ano em que vamos estar muito concentrados na preparação do programa nacional. Para já, já foi feito um pedido aos ministérios setoriais para que nos enviem os seus contributos. O prazo era dia 10 e já recebemos alguns e estamos a receber contributos dos ministérios setoriais. Para além desses contributos, o programa nacional obviamente vai ter em conta o programa de governo, que a Teresa também já tinha ilustrado com o slide as prioridades identificadas no programa de governo: a Europa Social, o Pacto para a Europa Verde e a Transição Digital. Então, uma espécie de triângulo virtuoso, se quisermos, da presidência portuguesa, em que, no fundo, é a questão social o motor, mas tendo em conta as duas transições que a Europa e Portugal e o mundo, de forma geral, vamos viver durante os próximos anos, não é? Estas duas transições que vão modificar muito a forma como vivemos, como estudamos, como trabalhamos, como decidimos. E também, naturalmente, a relação entre a Europa e a África, que tem sido uma prioridade constante em todas as presidências portuguesas. Como o que vos posso dizer mais sobre o programa nacional? Ele está, pronto, nesta fase ainda preliminar de recolha de dos contributos dos setoriais. Temos o calendário que penso que já referi. Neste exercício de coordenação, para além da coordenação interministerial, talvez valha a pena também sublinhar que haverá também uma articulação com a nossa REPER. Vamos começar, a partir da próxima semana, reuniões trilaterais entre o núcleo da DGAI, a REPER e os ministérios setoriais que estão implicados em cada um dos temas da estrutura do programa, e este exercício vai ser conduzido ao longo de 2020. talvez apontar também três marcos de calendário que vão ser importantes neste exercício. Em fevereiro teremos que afinar possivelmente o nosso trabalho depois da apresentação do programa de trabalho da Comissão, que se prevê agora para o fim deste mês. No final de junho de 2020, com a apresentação do programa do trio, teremos também que alinhar o nosso programa nacional com o programa do trio. E em outubro de 2020, quando a Comissão apresentar o seu programa de trabalho para 2021, esse será um momento também de afinar em termos de conteúdos. Também já referi que temos que entabular, é muito importante que estejamos a fazer com o Parlamento, com a Assembleia da República, mas temos também que começar a articular mais com o Parlamento Europeu e com as outras instituições. Há vários momentos em que o Programa Nacional, já numa fase já mais definida, vai ser apresentado às instituições, ao Parlamento Europeu, nomeadamente na primeira sessão plenária, logo que se inicia a nossa presidência. Com a Comissão vamos ter a visita do Colégio de Comissários em janeiro de 2021 e com o Conselho, o primeiro Conselho de Assuntos Gerais, também em janeiro de 2021. Quanto ao calendário oficial, essa é outra das nossas atribuições, o tentar, com base, para já o exercício que fizemos foi o seguinte: pensámos nas reuniões que têm sempre lugar no primeiro semestre de cada ano, vimos quais vão ser os feriados nesse primeiro semestre e montámos um primeiro esqueleto, digamos assim. E com base nesse esqueleto, que nos dá uma margem relativamente estreita para ser criativos, procuramos encaixar as iniciativas de que já temos conhecimento por parte do governo português e, para já, é o exercício que temos, que está, por enquanto, com o gabinete do ministro, gabinete do nosso ministro, exatamente. Esse vai ser quando tivermos a validação política desse documento, esse documento vai ser um instrumento essencial para a vertente logística da preparação da presidência. Que mais vos posso dizer? Relativamente a temas que podem cair na nossa presidência. Fizemos um primeiro inventário, novamente muito preliminar, porque na vida o que acontece é que os temas passam de umas presidências para as outras. É preciso ver o que é que os croatas conseguem resolver, o que é que os alemães conseguem resolver, o que é que não fica resolvido e passa para a nossa presidência. E nessa perspectiva há pelo menos dois temas que me estão agora a passar pela mente que nos preocupam bastante, que é a questão do quadro financeiro plurianual e a relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido. Até esta em particular, a primeira é muito importante, como todos sabemos, até para o nosso programa de governo, não é? Para o desenvolvimento do nosso programa de governo. A segunda, em termos de gestão da nossa presidência, preocupa-nos bastante pela coincidência temporal, porque 31 de dezembro de 2020 é a data do termo do período transitório previsto no acordo de saída e tanto quanto sabemos até à data, não haverá uma extensão desse período transitório, pelo menos a informação que temos à data, o que nos coloca a 1 de janeiro de 2021 com uma questão bastante sensível na agenda. e com muitas e neste momento ainda com muitas incógnitas. Outra questão que cairá certamente na nossa presidência e relativamente à qual vamos com certeza ter que articular com a Assembleia da República é uma questão que já foi mencionada também, que é da Conferência sobre o Futuro da Europa. Estamos neste momento ainda numa fase preliminar, ainda há, esta semana, no dia 15, salvo erro, foi o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que estabelece já a proposta do Parlamento Europeu para esta conferência, mas falta ainda saber qual é a proposta da Comissão. Esperamos ter essa informação até ao final deste mês. Será um dos temas do Conselho de Assuntos Gerais deste mês também. Mas uma coisa que sabemos é que os Parlamentos Nacionais vão ter um papel. E, portanto, por maioria de razão, é importante mantermos bons canais de comunicação e de articulação com a Assembleia da República. E eu diria talvez só para concluir, dar-vos uma ideia do calendário de visitas de alto nível das instituições que esperamos ao longo de 2020. Teremos visitas do Secretário-Geral do Conselho em julho e em novembro. E quer num caso, quer numa data, quer noutra, o Secretariado-Geral do Conselho deverá reunir com todos os membros do Governo. Teremos a visita do Secretário-Geral da Comissão e do Chefe de Gabinete da Presidente da Comissão no final de 2020, e o objetivo dessa visita será a de preparar a visita do Colégio de Comissários em janeiro. E teremos, do lado parlamentar, a visita da Conferência dos Presidentes, o Presidente do Parlamento Europeu e os Presidentes dos Grupos Políticos, também no final de 2020. Portanto, não nos vamos aborrecer. Obrigada.
Obrigada a ambos. Passarei a palavra à assistência, que foi coisa que não conseguimos fazer no painel anterior, lamentavelmente. Mas gostaria, se não se importassem, de colocar aqui umas questões. Uma relativamente a uma frase inacabada do início, quando eu disse que a estrutura de missão tinha 3 polos, só falei de 2, faltam-me falar da REPER. REPER, a apresentação permanente do governo do Estado português em Bruxelas, também será um polo importante na organização da presidência. Nós, Assembleia, vamos ter no final do mês uma visita de funcionários parlamentares, de 20 funcionários parlamentares, a Bruxelas, numa parceria que fizemos com a Comissão Europeia. Portanto, é a Comissão Europeia que nos convida a fazer uma visita à Comissão Europeia, mas achámos que, como estávamos em Bruxelas, não faria sentido não ir ao Parlamento Europeu e não ir à REPER, e portanto estaremos também na REPER no final deste mês. Uma questão que tinha para vos colocar: a nossa presidência vai coincidir com o ano em que celebramos 35 anos de adesão à CEE. Não sei se têm alguma coisa previsto, alguma cerimónia ou, enfim, alguma coisa previsto sobre isso, teria interesse em saber. Outra questão que queria mencionar, que tem a ver com, que gostaria de agradecer a abertura que o MNE teve em incluir-nos nas suas sessões de formação. O MNE fez um plano de formação que partilhou connosco e que abriu algumas vagas para podermos participar. Já participámos durante 2019, haverá outras, pelo menos 2, que nos interessarão em 2020. Em maio, ambas, uma sobre relações com o Parlamento Europeu e outra sobre peritos back-office. E participaremos também nas 2, gratos por isso. Relativamente ao calendário, o calendário é para nós vital. Nós só poderemos aprovar o nosso calendário depois de conhecer o vosso, para não haver sobreposições que são desnecessárias. e temos um pedido específico que tem a ver com o Gimnis, com a calendarização do Gimnis, porque há uma prática de fazer uma das nossas conferências, a conferência PESC-PCSD, back-to-back com o Gimnis, para aproveitarmos os mesmos oradores. É mais fácil ter o alto representante de manhã em Lisboa a falar para o Conselho e à tarde vir ao Parlamento falar aos parlamentares do que deslocar-se duas vezes na mesma semana ou no mesmo mês a Lisboa. Por isso, já falámos sobre isso muitas vezes, mas queria deixar esta nota. Depois, relativamente também às visitas de alto nível, como foram aqui referidas, a visita do Colégio de Comissários e mesmo do Presidente do Parlamento Europeu, naturalmente nestas visitas há sempre um pedido de visitar a Assembleia da República e, portanto, aí quanto mais cedo tiverem as datas dessas visitas, para nós também nos facilita a vida para calendarizarmos também os nossos trabalhos. E agora passava à assistência, que gostava que colocassem as questões que entenderem por bem. Responder a estas e depois logo vemos se suscitam mais.
Então, boa tarde a todos. Em relação ao calendário oficial, como a doutora Carla Grijó estava a explicar, nós fizemos um primeiro levantamento que nós chamamos lá o Tetris, porque basicamente é olhar para o precedente das três presidências de primeiro semestre e ver tudo aquilo que nós já sabíamos, por exemplo, que os Conselhos Europeus são sempre em março e em junho, e rapidamente chegámos à conclusão que há de facto uma rotina e há muito pouca margem de manobra e que as datas são todas muito previsíveis. A rotina à volta de Schuman é sempre a mesma e por isso os Conselhos Europeus, não é só o Conselho Europeu e o que é em março e em junho, e o CAG sempre uma vez por mês, e tudo isso. Seguidamente, com base nesse exercício de Tetris, fizemos uma articulação com a REPER, para ver em termos práticos se aquelas datas onde estavam desde os Conselhos Europeus, todas as formações do Conselho, as reuniões ministeriais informais, as visitas do COPS, as visitas do COREPER, a Cimeira Tripartida, se eram datas que eram execuíveis para a REPER de assegurar da maneira como estavam, e houve uma adaptação prática à capacidade de resposta da REPER, e neste momento está para validação política, sendo que o objetivo é tentar, até ao final do mês, ter o calendário oficial finalizado do lado de Portugal, para depois proceder à consulta às instituições. A nossa maior preocupação, como a Teresa sabe, é o Serviço Europeu de Ação Externa, na medida em que as datas dos CNES e do Gimnis são da responsabilidade do alto representante, e todas as presidências anteriores dizem que são aqueles que demoram mais tempo a responder e que acabam por, passa a expressão, empatar a adoção do calendário oficial, no sentido em que, enquanto não nos dão essas duas datas, fica tudo pendente. Por isso, a ideia é consultar o Serviço Europeu logo em fevereiro, de maneira a que depois seja possível cumprir o calendário e o nosso roteiro, que seria fazer uma consulta ao Secretariado-Geral do Conselho, que faz uma série de comentários, mas mais de execuibilidade prática, por exemplo, a capacidade das equipas de intérpretes de estarem ou não estarem disponíveis, sensibilidades da própria máquina do Secretariado-Geral do Conselho em responder do ponto de vista de protocolo, de tradução e interpretação àquelas datas que são propostas, e uma consulta à Comissão, que essa sim faz uma visão mais estratégica, no sentido de dizer se querem alcançar este e aquele deliverable, então têm que encadear a reunião ministerial informal, o Conselho e o outro Conselho, numas datas que permitam um fluxo mais simples. E acho que respondi, Teresa. Nós estamos em cima da jogada, assim que tivermos a data comunicamos, sendo que estamos nas mãos do Serviço Europeu de Ação Externa, e uma das coisas que eu tenho insistido é que está agendado, vai haver um ciclo de conferências preparatórias que está a ser organizado pela Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus. Uma dessas conferências preparatórias que tem é ao nível interno, para sensibilizar já tudo aquilo, estão alinhadas com os temas da presidência, e há uma já agendada em que virá cá o alto representante, e da parte que nos toca vamos insistir também nessa altura da importância que tem para nós termos as datas de tudo aquilo que é da responsabilidade do Serviço Europeu de Ação Externa com a maior brevidade possível.
Então, daria nota de uma, duas ou três questões que não tive a ocasião de dizer na sessão anterior e que gostava de dizer. Para além de, da nossa parte, Assembleia, há sobretudo, haverá várias diferenças relativamente às presidências anteriores, mas há duas assim, que gostaria de dar nota. Uma delas é que é a primeira vez que vamos ter um orçamento especial dedicado à presidência, ou seja, nenhuma área, nenhum departamento terá um orçamento de presidência, não vamos multiplicar orçamento de presidência por 7, 8, 9 serviços, mas vai haver um bolo único onde todos vão beber. E a outra novidade tem também que ver com a centralização de tudo o que tem a ver com contratação pública, e isso eu penso que será também uma mais-valia para a Casa e mesmo para os próprios departamentos ficarem um pouco mais libertos deste fardo, porque no fundo há aqui será um acréscimo de trabalho no que será o nosso business as usual. Isto será mais uma tarefa. E sobre isso, a vítima tem sido ali a doutora Joana Ferreira, a quem eu queria agradecer bastante. Eu acho que vamos ter um ano muito intenso de trabalho e estou-lhe grata por isso. Queria também dar-vos nota que, em termos de apoio administrativo, quem me está a ajudar é Odete Alves, que está ali, sentada, e a Adélia Nabais, que são as duas pessoas que, ao nível de apoio administrativo, também, se houver alguma questão que, não, por alguma razão, não possam chegar a mim, qualquer uma delas poderão deixar alguma mensagem ou o que quer que seja. Penso que para já seria tudo. Agradecer-vos muito. Retomar as palavras do Bruno, dizendo que isto vai ser muito trabalhoso, mas que vai ser muito interessante e, sobretudo, deixar-nos muitos ensinamentos. Vamos aprender imenso juntos e vamos ter boas memórias, isso não há dúvida nenhuma disso. We've been there, we've done that. Sabemos como é. E obrigada e bom trabalho. Até logo à tarde.